Olá, pessoal! Está começando mais um podcast do CIATI. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. O tema de hoje será...
O que se deve fazer no Japão?
No tema de hoje, abordaremos os seguintes tópicos. Tirar os sapatos.
Barulho ao comer lamen.
Limpeza das escolas.
Cartão de visitas.
E etiqueta ao comer. O primeiro item que nós abordaremos será...
Barulho para comer lamen.
Exato, pessoal. Para quem não sabe, é muito comum os japoneses fazerem barulho ao comer lamen. Então, pensando nisso, nós vamos fazer uma encenação para que vocês entendam o que se deve ser feito. Então, supondo que alguém chegue no estabelecimento, num restaurante, a pessoa vai ser recebida da seguinte maneira. Irashimase!
E para fazer o pedido, né, logo em seguida, você se senta na mesa. Tem alguns restaurantes que são com uma máquina automática, você escolhe o pedido, depois confirma, ou você... faz diretamente o pedido, que é o que nós vamos ensinar aqui. Shoyu lamen o negai shimasu.
Hai, wakarimashita. Shoshomachi kudasai.
Aí logo depois de fazer o pedido, né, você espera um tempinho e lá vai chegar o seu lamen. Quando ele chegar, né, ao contrário do que muita gente pensa sobre fazer o barulho, né, que aqui no Brasil é muita falta de educação, no Japão, fazer o barulho quer dizer que você tá gostando muito da comida e que o lamen tá muito bom. E o barulho é mais ou menos assim. Vocês já ouviram? Até em anime. Acho que o Naruto faz isso, né?
Ah, com certeza.
O tempo todo. Vai comendo e puxando cada vez mais. Até por ser uma comida quente, né? Eles dizem que fazer esse barulho ajuda a resfriar um pouco o macarrão antes de comer.
Exatamente. E se você não tem esse costume, não precisa se preocupar, porque com certeza quando você for comer, com os poucos você vai se acostumar. Então, pessoal, não se esqueçam, faça esse barulho. É estranho e até mesmo engraçado.
Sim.
Mas, com certeza, isso demonstra o respeito pelo alimento que você está comendo e pelo lugar em que você está frequentando.
Exatamente. E agora eu vou falar de outras etiquetas na hora de comer. Uma delas, que é bem conhecida e que dá muita vontade de fazer, que é espetar o hashi na comida, principalmente no arroz. Não é?
Que delícia.
Que delícia espetar, não é? Então, mas... esse hábito, né, de espetar o hashi é muito errado no Japão, porque nos velórios, né, e depois nos altares para os mortos, eles colocam uma tigela de arroz com hashi espetado, representando o incenso. E também tem o incenso, né, que ele fica sempre retinho em cima de alguma coisa. Ou seja, se você estiver espetando o hashi na comida, você está matando alguém sem querer, está chamando alguém de morto. Basicamente isso, ou dizendo que você é um fantasma, né? Depende da interpretação de cada um.
E isso no Brasil é muito comum, as pessoas espetarem principalmente o hashi para comer algum tipo de alimento. Seja o gohan, seja o sushi, seja alguma carne ou algum outro tipo de alimento. Mas isso é porque a maioria das pessoas não tem prática ao comer com hashi. Ou seja, se você possui essa dificuldade, você pode utilizar vários apetrechos ou objetos que te auxiliam a comer o alimento com hashi.
Agora, um hábito que é mais para quem já tem prática, né, para comer com hashi, que é passar a comida de um hashi para o outro. Bom, mais uma vez, vamos entrar no velório japonês, acabaram de cremar o corpo e tem os ossinhos. E o osso é passado de hashi para hashi entre os parentes, ou seja, mais uma vez você estará ou matando alguém ou fingindo que é um fantasma se você estiver fazendo esse ato, não é mesmo?
E olha que coisa diferente, porque aqui no Brasil é muito comum a gente pedir um pedaço de uma comida de um parente, de um amigo que você quer experimentar.
Sim.
Então, no Brasil é até comum, porém no Japão, pessoal, não façam isso.
Não façam
isso.
É
muito estranho.
Até quando... muito. Até quando você tem... tá com uma bebida, é que é comum. Ah, quer um pouquinho? Lá no Japão, não. Se você quer oferecer pra alguém, você compra a sua latinha de bebida e compra outra pra quem você vai oferecer. E aí está tudo certo.
Até por questão de higiene, né, pessoal? Então, se você tiver que compartilhar algum tipo de alimento, não faça isso utilizando o hashi, ok?
O próximo tema será tirar os sapatos.
Pra quem não sabe, é muito comum no Japão, assim que as pessoas entram dentro de casa, tirar os sapatos. Até por questão de limpeza, questão de higiene e para não sujar os demais ambientes de casa. Pensando nisso, nós vamos retratar como seria a cena de uma pessoa entrando no Japão e tirando os sapatos. Então, você chega em casa e diz...
Tadaima!
E se você tiver algum familiar dentro de casa ou algum parente, ele vai te responder: Okaeri nasai!
A partir desse momento, você entra em um pequeno hall chamado Genkan. Nesse lugar, ele tem um armário para você deixar seu sapato, que você tirou, e tem uma pequena elevação, como um degrau, que facilita a retirada desse sapato. E logo na entradinha também, junto desse Genkan, no andar de cima já, que é a entrada da casa, você já tem o seu suripa. O suripa é um chinelinho ou pantufa que deve ser usado em casa. Mas esse tema será abordado em um próximo podcast, porque tem bastante coisa interessante para falar sobre ele.
Sim, com certeza. E se você não conhece, tenho certeza que você vai gostar. O próximo item que nós iremos falar será o cartão de visitas, ou seja, meishi. Para quem não sabe, aqui no Brasil, não é tão comum as pessoas que não são da área comercial ou até mesmo da área business, digamos assim, utilizar um cartão de visita. A não ser que você tenha uma empresa e queira divulgá-la. Porém, no Japão é extremamente comum os cidadãos, as pessoas que trabalham, utilizarem esse meishi. Então, para você entregar esse meishi para alguém, existe toda uma coreografia, existe toda uma etiqueta para que você faça isso de forma respeitosa. Então agora nós vamos ensinar como seria a entrega de um cartão quando você está conhecendo alguém pela primeira vez.
Ohayou gozaimasu.
Ah, ohayou gozaimasu.
Shihachi no Luana to moushimasu.
Ah, kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, Urukasu desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.
Yoroshiku onegai shimasu. Nesse momento, o cartão foi entregue. O cartão, o meishi, tem que ser entregue sempre com as duas mãos e também recebido com as duas mãos. E o lado da leitura, do que está escrito, deve ser sempre facilitado para quem vai receber. Ou seja, seu nome e todos os seus dados devem estar virados para a pessoa que está recebendo o seu cartão.
Exatamente. E algo muito importante e interessante é que quando você receber esse cartão, além de você agradecer e fazer a reverência, digamos assim, a inclinação de forma respeitosa, você não deve pegar esse cartão e simplesmente enfiar dentro do bolso.
Jamais. É um erro muito grave.
Isso é muito feio.
É como se você estivesse pegando a pessoa, dobrando e colocando no seu bolso. É isso que o japonês vai sentir.
Além de demonstrar a falta de interesse que você possui nessa pessoa, até mesmo a falta de respeito.
Imagina fazer isso com o chefe? Já pensou? Demissão na hora.
Isso se não você, além do vexame que você vai pagar.
Né?
Então, pessoal, não se esqueça, se você receber um cartão, guarde ele com cuidado dentro da sua carteira ou num espaço que geralmente as pessoas têm para um porta-cartões. Okay?
Ok? E nosso último tema é limpeza nas escolas.
Exatamente. Para quem não sabe, é muito comum nas escolas japonesas os próprios alunos auxiliarem nas limpezas dentro das escolas. Por exemplo, dentro das salas de aula, dos corredores, dos refeitórios, dos banheiros e dos utensílios que são utilizados.
Sim, pasmem, no banheiro. Porque você deve estar pensando, ah, mas aqui no Brasil tem uma pessoa, tem funcionário para limpar o banheiro, tem funcionário para limpar a sala de aula, não fui eu que usei. Exatamente, no Japão, eles não têm esse tipo de pensamento. Todos estão colaborando para deixar o ambiente limpo e confortável, que o japonês sempre pensa muito no próximo. Então não tem essa coisa de, ah, não vou limpar o banheiro, que nojo, não fui eu que usei. Não, desde pequenos, eles sempre limpam tudo. E aqui também, você pode pensar, você usou o banheiro, mas e a funcionária ou o funcionário que está limpando, né? Ele também tem a mesma situação, não foi ele que usou. Então é sempre bom ter esse pensamento, assim, ah, vou facilitar a vida do próximo.
Pois é. Se eu já tenho preguiça para limpar o meu banheiro, imagina limpar o banheiro de uma escola. O tamanho que não é.
O tamanho que não é. Eu tenho preguiça de arrumar meu quarto, imagina uma sala de aula.
Com certeza, pessoal. E esse ato de limpeza é chamado de soji. Ou seja, o ato de você limpar o ambiente, de você limpar os utensílios ou os objetos. Então, se você tiver filho e for estudar numa escola japonesa ou até mesmo em escolas brasileiras no Japão, não se espante. É muito comum e isso demonstra o respeito, o amor ao próximo e o cuidado com que você tem, não só com as suas coisas, mas com o ambiente ao seu redor.
E a limpeza é levada desde a infância até a idade adulta, porque até nas empresas tem esse costume de limpar o ambiente de trabalho para deixar o mais confortável possível para quem vai trabalhar.
Exatamente, pessoal. E esse foi o podcast do SIAT de hoje. Estamos à disposição se vocês tiverem alguma dúvida e agradecemos pela atenção de todos.
Muito obrigada a todos que participaram e até a próxima.
Até, pessoal. Tchau, tchau.